todos puderam contemplar as obras de Deus e arrependimento de pecados é uma obra de Deus. Uma das maiores obras do Espírito Santo é levar-nos ao arrependimento dos pecados. Então nós podemos ver que o Espírito Santo está ativo na vida da igreja, pelas obras que Deus tem feito em nossos corações. Pode parecer um pouco estranho e muito enérgico a confissão de pecado, mas a palavra de Deus é bem clara. É melhor a disciplina aqui do que a disciplina quando Jesus voltar. Aqueles que têm seus pecados encobertos, ocultos, eles serão manifestos no dia do juízo do Senhor, e ali não há lugar de arrependimento. Ali não há oportunidade para um novo conserto. Então, irmãos, o Senhor tem nos dado vitória, vamos manter a vitória de Cristo através de uma vida obediente, uma vida de temor, obedecendo a palavra integralmente. Como estava meditando essa semana, aquilo que os homens indoutos dizem que é uma obediência cega, para o povo de Deus, obedecer a palavra de Deus é uma obediência inteligente. O grau mais alto de inteligência é a nossa obediência a Deus. E para que os irmãos não estranhem a questão de disciplina na igreja, nós temos aqui, abram em 1 Coríntios capítulo 5. Existe na palavra de Deus algumas atitudes que Deus toma com o homem que encobre seu pecado. Uma atitude de Deus é deixá-lo com seu pecado encoberto até o dia do juízo. Outra atitude de Deus é enviar os seus profetas ou a sua palavra para que ele se arrependa. E este é um caminho melhor, que o Senhor envie sua palavra e nos arrependamos. Ou pode acontecer que este homem encubra seu pecado e Deus também tome uma atitude aí de amor e misericórdia, tanto enviando a palavra, quanto inesperadamente este homem, seu pecado é exposto, sem ele querer, de uma forma assim dramática, talvez de uma forma trágica, Deus expõe seu pecado e ele não tem por onde se esconder. O pior desses casos é a atitude que Deus pode tomar de se silenciar a respeito desse homem e dessa mulher. Se ele se silenciar, é porque ele vai tratar isso no juízo quando ele voltar. Então, que Deus nos discipline sempre hoje. Sempre hoje. Para não sermos condenados com o mundo, não sermos naquele dia afastados da glória de Deus pelo fato de estarmos com o nosso pecado na presença de Deus. É por isso que eu falo com Deus: Senhor, se eu precisar de disciplina, não retire a disciplina da minha vida. Quando Davi desobedeceu o Senhor mandou ele fazer uma escolha. Ou você cai na mão dos homens, eu vou expor o teu pecado para os homens, eles vão dominar sobre você, o inimigo vai te oprimir. Ele disse: não, Senhor, eu não caia na mão dos homens, mas eu quero cair na tua mão. Aceite a mão disciplinar de Deus, que é o melhor para a tua vida. É o melhor, graças a Deus, porque enquanto estamos na mão do Senhor, estamos honrados ainda. Eu nunca quero aprender com Satanás, Satanás não tem nada para me ensinar. Mas na Bíblia, homens que pecaram, Paulo entregou a Satanás para que eles aprendessem a não blasfemar contra Deus. Tive que aprender com o diabo não é nosso ensinador, Jesus Cristo é nosso ensinador, e o Espírito Santo é nosso instrutor de justiça. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Por que a confissão dos pecados? A confissão dos pecados é para que o pecado venha para debaixo do sangue de Cristo, como está escrito ali. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Trazer o pecado para debaixo do sangue de Jesus. Porque, senão, o juízo será a morte de tal pessoa. Morte física ou morte espiritual. Pode ocorrer as duas. Quando o povo de Israel estava no Egito, o que cobriu eles ali? O sangue daquele cordeiro cobriu a verga da porta e eles foram preservados da morte. Então, quando a gente não leva a nossa vida para debaixo do sangue de Cristo, mesmo sendo crente, nós estamos a perigo de morte. E aqui nesse texto que eu vou ler, existe uma situação em que aquela pessoa se torna um escarnecedor, está sentado na reunião, está ali tomando a ceia, ou está entre os irmãos, mas é uma pessoa que está com seu pecado oculto. Esse caso traz grande indignação no coração de Deus. A pessoa que permanece dizendo-se que é, mas ela não é. Ela é um pecador, está escarnecendo de Deus no meio da congregação. Então existe uma atitude dramática de Deus. E claro, existe a autoridade da igreja para tomar uma atitude. Então vamos ler. Verso 7 aí. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade. Sinceridade é confissão. Verdade, confessar o que realmente fez, pecou, cometi isto. Sinceridade e verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aqui. Não vos associeis com os que se prostituem. Agora vamos ver o que é isso. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Às vezes tem um pai lá que é adúltero e o filho tem que conviver com ele, mas ele não é crente. Mas ele vai ter que conviver embaixo de oração, debaixo da cobertura do Senhor, e vai ter que lutar com Deus para que seu pai se converta e se arrependa dos seus pecados. Mas o que ele diz aqui? Não é com esses que não se deve associar. Claro que a gente não, a palavra não está dizendo positivamente que você deve se associar. Mas se for um caso, até no caso, é um pai, é uma mãe, você está associado porque é pai, é filho, mas voluntariamente você não deve se associar com alguém no mundo. Diz assim, Não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, porque muitos irmãos estão trabalhando, inclusive, em empresas e sabem que os donos são devassos. Sabem que todos aqueles que trabalham juntos são devassos, a maioria. Ou com os avarentos. Irmãos, avareza está aqui classificada como um pecado terrível na casa de Deus. Esse pecado é reprovado, abominado por Deus lá no mundo. Na casa de Deus não deve existir avareza. Aqueles que amam o dinheiro, aqueles que, como o irmão falou aqui, que não querem investir no reino de Deus, mas querem investir somente em sua vida, avareza. Multiplicam fazenda a fazenda, riqueza a riqueza. Para quê? Nós temos só um objetivo: estar neste mundo para servir a Deus, para investir no reino de Deus. Quanto mais vidas chegarem aos pés de Jesus, através do nosso dinheiro, que nós vamos investir na obra, enviar obreiro, sustentar obreiro, manter a obra do Senhor, para que o reino de Deus se expanda. É isso que você está investindo, esse é o nosso investimento. Não temos mais nada a investir nesse mundo. Não há investimento nesse mundo, irmão. A única coisa que você pode fazer é buscar, pedir a Deus a graça para você ter tua casinha para morar, ter o teu sustento, o teu pão, e a de esperar a volta do Senhor, e não se envolver com avareza, multiplicação de coisas, riqueza e dinheiro. Busque a face de Deus, a maior riqueza que você deve ter. Então, avareza é um pecado, irmão. Eu nunca vi alguém arrependido vir aqui na frente e dizer: irmãos, eu peço perdão do pecado da avareza, até agora não contribuí com a obra de Deus, eu só estou aplicando na minha vida. Porque as pessoas se escondem muito bem nesse pecado. Avarentos ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Aí, o Senhor está colocando esse contexto lá fora, porque você está envolvido, se está no mundo. Você não vai poder sair do mundo. Agora, mas agora, verso 11, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Eu digo, você que está sentado aí, está tendo uma vida devassa, uma vida de promiscuidade, se você continuar nesta posição, nós teremos que te retirar daqui, porque é o que a palavra manda. Porque você está se disfarçando de irmão, dizendo que é irmão, mas está no meio da massa. Nós, como igreja, temos que ter atitude. Não é, é diferente daquele irmão que pecou, saiu e não está no meio da massa, fermentando a massa. Às vezes está fermentando a vida dos jovens, com uma atitude perversa. Eu quero dizer aos jovens, não se metam com o namoro, porque o namoro é o passo para a fornicação. Vai diante de Deus e peça a tua esposa. Só Deus conhece literalmente quem é a mulher que vai fazer parte da tua vida e quem é o homem que vai fazer parte da tua vida. Você fica experimentando um, outro e aqui e acolá. Este não é o caminho do cristão. O caminho do cristão é aos pés de Jesus. Você fica no Facebook construindo relacionamentos. Você está entrando num campo minado de Satanás. Construa, irmão, um relacionamento com Deus. Ele conhece as pessoas que vão te abençoar. É Deus que conhece todos os corações. O Senhor conhece, irmão. Então, diz assim, com os tais nem ainda comais. Jesus se assentou com os pecadores e comeu com eles. Mas Jesus, depois que estabeleceu a igreja, disse, aquele que se diz irmão e proceder como um pecador lá no, do mundo, não se deve comer com ele, porque ele está consciente da verdade, está disfarçado entre nós, tem um procedimento errado, tem um procedimento promíscuo, um procedimento devasso. Então, irmão, esse contamina mais do que aquele que faz a diferença. Aquele que está lá fora, bom, é preto e branco. Um é pecador e você é um filho de Deus. Você está com ele diante da mesa e você sabe, ali é uma diferença. Mas aquele que se diz irmão, não há diferença. Parece que está tudo bem e você vai adquirindo o costume daquele que se diz irmão. Aquele que está lá no mundo, você sabe que ele não vai entrar na tua intimidade. Mas aquele que se diz irmão, começa a entrar na tua intimidade. Com esse nós não devemos ter amizade. Que isso é para esclarecer os irmãos, para não cair na armadilha de Satanás. Ah, esse aqui está na reunião todo dia, toda semana eu vejo ele lá. Hã? Veja o fruto da vida dele, a conduta. Veja a conduta. Reprove a conduta. Se vê que está tendo uma conduta de ímpio, pregue o evangelho para que se arrependa. Pais, cuidem dos seus filhos com esse espírito de sodomia. Cuidem, cuidem. Quando nós criamos nossos filhos, todas as portas dos quartos ficavam abertas. Nós não colocávamos televisão no quarto de nenhum filho. Nós colocávamos uma televisão para que todo mundo passando veja. Quando o Marcos fez, acho que 18 anos, que nós colocamos lá um computador em casa. E ele ficou insistindo para pôr internet, eu não pus. Claro, hoje o povo não vive praticamente sem a internet, tem que fazer trabalho, tudo, tudo. Isso a gente entende. Mas coloque o computador ali, onde todos vejam. Não coloca no quarto do teu filho. Vai correndo, coloca uma televisão no quarto do filho, da filha, para a perdição dele ou dela. Toda a família pode estar vendo a mesma coisa, se toda a família pode ver tal coisa, amém, estão juntos. Mas, alguém vê uma coisa em particular, seja pai e mãe lá sozinho, tome cuidado. Uma vida solitária, uma vida lá sozinha no quarto, é o lugar onde Satanás vai atuar. Nós andamos na luz, temos que andar na luz. Atitudes assim, irmãos, aparentemente, que não são nada, vão guardar a tua alma. Guarde a tua alma. Agora, irmãos, tem o grande perigo que a pessoa tem o tablet, leva para debaixo do seu cobertor e fica ali no Facebook se contatando. Também, irmão, você tem que também tomar uma postura diante de Deus se você quer realmente guardar a tua alma. Agora, verso 12 aí. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Esse iníquo diz que é irmão. E fica ali. É beberrão, roubador, idólatra, devasso. Mas está ali, quer desfrutar da tua companhia. A palavra de Deus é clara. Com esse você não deve convidar para ele comer na tua casa e nem você comer na casa dele. É o que a palavra diz. Mas se algum parente não crente te convida para comer lá, certamente a luz vai chegar lá, você sabe que lá é trevas e você é luz. Então está tudo definido. Agora, quando está sentado na reunião e tem uma vida torpe, não está definido, está tentando mesclar, é um híbrido. A palavra do Senhor diz, então não coma com este. E ele não pode tomar ceia também. Ele tem que ter confessado seu pecado, se humilhado, se convertido do seu mau caminho, para poder tomar ceia do Senhor. A confissão de pecados é tão importante. Nós tivemos uma vitória tão grande no retiro. Graças a Deus, muitos corações foram libertos. Mantenha a libertação. Mantenha. Por isso que nós incentivamos a vigília, as orações. Tem que intensificar mesmo o nosso combate. Graças a Deus, 70 irmãos estiveram aqui batalhando na vigília. Glória ao Senhor. Tem que continuar. A igreja não pode dar mole para esses espíritos perversos aí. Porque a sodomia é um dos maiores sinais da volta do Senhor. É um dos maiores sinais da vinda do Senhor, a depravação sexual. A violência, dois sinais grandes. A violência e a depravação sexual. Hoje a depravação sexual está aberta. Ela se ocultou por algum tempo, mas hoje está aberto. A depravação sexual, irmão, está ali no Facebook, está nos computadores, está na internet, está em todo lugar. A depravação sexual está no cinema, está em qualquer lugar, nos teatros, está em todas as esferas da sociedade, irmãos. Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Para que toda a humanidade não fosse corrompida com este espírito, mas hoje, em todas as camadas sociais, todas as camadas de faixa etárias também, crianças, adolescentes, jovens, velhos, pessoas de toda a classe, estão pervertidos. Isto é um grande sinal da volta do Senhor, irmão, está bem perto, porque quando o Senhor disse que não havia chegado a medida dos pecados de Sodoma, para que ele descesse fogo do céu sobre ela, é porque o Senhor estava esperando a medida chegar no copo, transbordar o copo. Quando transbordou, o Senhor disse, agora é a hora. Então, irmão, já está transbordando o copo, é a hora do Senhor vir. Nós devemos ser aqueles que vêm atrair a volta do Senhor, pela santidade, por uma vida realmente diante de Deus. Devemos buscar a face do Senhor, devemos ter uma vida com Deus, de comunhão, e aí vamos atrair a volta do Senhor. O Senhor vai nos amar tanto que não vai querer deixar nós mais aqui, seremos absorvidos. Enoque andou tanto com Deus que um dia o Senhor falou, olha, não dá mais para nós estarmos aqui, eu indo e vindo, venha de uma vez comigo. Então Enoque foi. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 12, do verso 1 até o 8, e depois o 24. Aliás, perdão, 1 não, do 7 e 8. Estes são os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Josué aqui, irmãos, representa Jesus Cristo mesmo, é a figura de Cristo. A palavra Josué e Jesus são as mesmas. Então, Josué, inclusive, o nome, lembre-se que o nome dele não era Josué, era outro nome. E Moisés deu o nome a ele de Josué. Então, aqui diz, Josué deu essa terra em possessão aos filhos de Israel. Quer dizer, Jesus, o Senhor, deu a terra em possessão para eles. Por isso eles tinham que chegar e expulsar os inimigos dali e tomar posse daquela terra. Por isso que Josué aqui está batalhando. Segundo as suas divisões, e que o verso 8, o que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas, no deserto e para o sul, entre os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
Verso 24 diz: e o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Havia 31 reis reinando na terra de Canaã. 31 potestades governando naquela terra que pertencia ao povo de Israel. E o povo de Israel teve que pelejar com o Senhor, batalhar junto. Aqui mostra Josué e o povo pelejando. O Senhor Jesus está ainda batalhando por nós perante a face de Deus. Ele é um intercessor, ele está batalhando. Agora nos deu a graça e a vida e o poder de estar aqui resistindo essas potestades e tomando a nossa herança, que é uma vida com Deus abundante, uma vida com Cristo, uma vida na abundância. Eu estava meditando e o Espírito fala assim: Deus nos deu fé para andar com Deus, não para melhorar o mundo, mas para andar com Deus, porque existe um evangelho sendo pregado aí, que quando você se converte, vai melhorar tua vida neste mundo. Não é para isso que nós recebemos fé, nós recebemos fé para andar com Deus, e Deus é a nossa possessão. Quando vem a fé ao nosso coração, não devemos pensar: ah, vamos usar fé para multiplicar nossas riquezas nesse mundo, nosso bem-estar, nossa... e tendo uma vida cômoda neste mundo. Não, é para nós andarmos com Deus, buscar essa riqueza celestial para nossas vidas. É por isso que temos que batalhar aqueles espíritos enganadores que vêm, inclusive aqueles espíritos enganadores de evangelho, de prosperidade neste mundo, buscar riqueza, ficar cada vez mais assim, de uma forma cômoda neste mundo, viver sossegado, tranquilo. Irmão, esse é um engano para roubar, é uma potestade para roubar a tua vida com Deus, a vida abundante, cheia do Espírito. E Josué entrou nessa terra. Veja, engraçado aqui, que ninguém, o calendário judaico tem 30 dias, mas aqui Josué desbaratou 31 reis. É só o nosso calendário que tem 31 dias. Cada dia temos que batalhar e vencer na oração, irmãos. Batalhar e vencer todos os dias, os 31 dias do mês. Você não pode deixar nenhum dia, não pode fraquejar nenhum dia, você não pode dar mole nenhum dia, você não pode deixar de orar nenhum dia. Todos os dias, batalhando. Assim nós vamos manter realmente a vitória de Cristo em nossas vidas. Assim nós vamos estar ativamente ligados ao Senhor, construindo uma comunhão viva com Ele, desfrutando da sua graça, da sua bênção. O povo de Israel caiu em desgraças porque fraquejou na batalha. Eles entraram, batalharam e um tempo se cansaram. Quando eles se cansaram, os inimigos se multiplicaram e os oprimiram. Não fraqueje, irmão, irmã, que está com uma moça em pecado na tua casa, ou está alguém em pecado na tua casa. Não fraqueje, pai, vai em cima, lute, resista o pecado, cuida do teu filho. Como eu falei, todas as portas abertas em casa, dois filhos vinham brincar, porta aberta. Observar tudo. A Dionísia estava lá deitada no sofá da sala. De repente, um jovem estava dormindo em casa. De repente, esse jovem acorda, sai do quarto e errou o banheiro, foi no quarto das meninas. Ah, sem vergonha, errou o banheiro? Deixa eu pegar o chicote. Você vai errar agora, que você vai errar o banheiro mesmo. Tome cuidado para não levar um jovem perverso para tua casa. Lá em casa, ele de bobão foi Só que a Dionísio estava no corredor, sentada numa poltrona no corredor que dava de cara com o quarto e com o banheiro. O que você está fazendo aí? Já estava dentro do quarto dizendo, eu vim no banheiro. Ah, é sem vergonha. Hoje esse jovem está com o casamento desgraçado. Você casou, se separou e está numa situação de adultério. Pai e mãe, cuide do teu filho e da tua filha. Porque se esse espírito entra numa criança, a criança não vai saber confessar, estou sofrendo isso. Estou sofrendo esses ataques. Ela não vai falar. Ela só vai perceber quando estiver na adolescência. Quando começa a ser aquele jovem compulsivo para o sexo. Ou aquele jovem compulsivo para o homossexualismo. Ou aquela moça compulsiva para o sexo. E não controla. Vai namorar um, namora outro, namora aquele, namora... Enfim, irmãos, tome cuidado. Guarda teu filho. Isso aqui é um conselho, irmãos, que vai guardar a tua vida dos teus filhos. Mãe relaxada que não fica olhando seus filhos, o comportamento deles. Vou ser bem claro com os irmãos. Um dia eu entrei num quarto de uma casa que tinha dois irmãos. Eles já eram adolescentes. E eu estava passando pelo corredor, de repente abri a porta do quarto. Um irmão mostrando as partes íntimas para o outro, para medir ali o tamanho. Dois garotos. E os dois têm caído em pecado de imoralidade hoje. Estão endurecidos, precisam se arrepender. Mãe, seja atenta. Porque é a mãe que fica o dia inteiro com os filhos. Às vezes tem um irmãozinho e a irmãzinha. Eles querem ver as diferenças que têm. E de repente lá no quarto eles começam a ver as diferenças e a mãe não está nem aí. A mãe está lá, eu sou espiritual, estou adorando o Senhor. A curiosidade é uma arma de Satanás. Os jovens que se libertaram das mãos do diabo não tem que pensar se vai desfazer-se do Facebook ou não. Tem que se desfazer. Tem que se desfazer. Quem caiu em pecado de imoralidade, não pode brincar com fogo. Não pode. Vai queimar suas vestes. Não pode. Aquele que se embriaga com vinho, nem pode sentir o cheiro do vinho. E outra coisa. Confesse logo, para que realmente o teu coração... Veja, Josué venceu aquelas batalhas, foi vitorioso, mas aconteceu um caso que o povo de Israel foi pelejar contra uma cidade bem pequenininha. E até Josué mandou um pouco contingente, um contingente menor de soldados, mas chegou lá, eles perderam a batalha. Por quê? Porque tinha um irmão que estava com um pecado oculto. Ele estava encobrindo um pecado. Está em capítulo 7 de Josué. Eu vou ler rapidinho aqui. Que eu não vou dar muitas explicações, porque o texto já dá explicação. Um dia, o irmão Adonias pregou uma palavra aqui entre nós. Pior do que o pecado é o quê? Pior do que o pecado é o pecado oculto, porque provoca a indignação e a ira de Deus. Provoca a indignação diante de Deus. Primeiro entristece o Espírito Santo, certo? depois provoca a indignação de Deus. E quando provoca a indignação de Deus, e se a pessoa estiver no meio da congregação, essa pessoa vai acabar sendo sentenciada de morte. Está claro no texto de 1 Coríntios 11, quando se fala da ceia. Muitos tomando a ceia, não discernindo o corpo, tomaram para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse dorme é porque morreram mesmo. Agora, há poucos dias atrás, morreram 3 pessoas jovens porque estavam envolvidos no pecado de sodomia. Vamos ler aqui. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda... Inclusive, essa palavra Ai significa monte de ruínas. Eles foram batalhar com uma cidade fraca, que já era uma ruína. Né? Então, mandou homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, da banda do Oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram a Ai. E voltaram a José e disseram-lhe, não suba todo o povo, veja. Por quê? Viram que a cidade é pequena, fraca. Não suba todo o povo. Subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Pouco, não subestime os inimigos, irmãos. Você tem que estar realmente posicionado em Cristo, em obediência. Então qualquer inimigo será derrotado, sejam eles muitos ou poucos. Se você estiver posicionado em Cristo, em obediência, com a vida realmente ungida diante de Deus, poucos ou muitos não fará diferença para você. O Senhor te dará vitória. Amém? Então eles falaram, poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Fugiram. Fugiram por causa do pecado oculto. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água, enfraqueceu. O povo ficou com medo, derreteu o coração. Irmão, quando não estamos bem com Deus, temos medo do inimigo. E se tiver pecado oculto, muito menos. Você não vai ter coragem de enfrentar os inimigos. É por isso que irmãos acabam perdendo a batalha da oração. Eles vão deixando de orar. Deixa um pecadinho entrar lá e pronto, você já deixa de orar, você perdeu o poder de combater. Já esmorece. Murmure da igreja, critique a igreja e pronto, isso já é suficiente para te enfraquecer na batalha espiritual. Fale mal de quem quer que seja e você já enfraquece na batalha espiritual. Cometa qualquer injustiça e pronto, você já está fadado à derrota. Temos que viver uma vida integralmente em obediência à palavra do Senhor. Filho, se você desobedece teu pai, está fadado à derrota. Desobedece a mãe, está fadado à derrota. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Irmãos, vou ser bem sincero. A gente ouve a confissão dos irmãos aqui, mas chorando, porque fere o coração de Deus, que de fato, né, como Paulo diz, os que pecaram, chorem, se humilhem, tenham a vida humilhada diante de Deus, pelo grande amor que Ele tem ainda em te revelar o teu pecado. Se humilha. Aproveite a misericórdia de Deus. Mantenha-se humildemente. Não queira ser nada. Queira ser o que Jesus quer que você seja. Glória ao Senhor. Irmão, ser o que Deus quer que você, que Deus fez que você fosse, dá glória a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito que pertence a Deus. Se Deus te fez homem, agradeça todos os dias por ser homem, mas seja homem de verdade. Assuma responsabilidades de homem. Né? Tem certeza que você vai tomar uma postura, Felipe, vai ter uma profissão, vai ter para repartir e vai ter para casar. Aleluia! Glória ao Senhor! É isso que Deus quer. Então, continuando aqui. Josué ficou humilhado perante a arca do Senhor até a tarde, e eles, anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre suas cabeças. Deitaram pó nas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo ao Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará ao teu grande nome? Então disse o Senhor, é por causa do nome do Senhor, irmãos, estão vendo? A gente envergonha o nome do Senhor, se mantermos uma posição errada. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Às vezes a gente vê o pecado e fica muito tempo lá prostrado. Oh, Senhor, converte meu filho, Senhor, ele não se arrepende, Senhor, eu estou orando tanto tempo e tal. Em vez de chegar lá e dar uma chacoalhada no filho, olha aqui, meu filho, larga desse pecado. Foi o que Deus fez com Josué. Josué deitou-se. Oh, lamentando, Senhor, nós caímos diante dos inimigos. Por que que não prosperamos? Por que que não vamos para frente? Por que que nós caímos diante desse povo tão fraco? Sabe por quê? Josué, falta atitude. Aí Deus fala para ele: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ah, aí ó, José ficou sabendo. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, e não, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. A gente enfraquece, irmão. Por que a confissão? A confissão é para a gente largar a corda do diabo e agora nós ir por cima dele. Porque quem está em pecado, o diabo está nas costas dele. Ele está fraco, porque está oprimido. Né? A tristeza, segundo Deus, tem que se apoderar do nosso coração. O que é a tristeza, segundo Deus? O que Deus abomina, nós abominamos e ficamos entristecidos porque fizemos uma coisa que Deus sente tristeza. Agora, a tristeza do mundo, ela opera a morte, porque a tristeza do mundo é a saudade que eu tenho daquelas coisas do mundo, então fico nostálgico porque eu estou perdendo aquelas coisas do mundo. Dê brado de alegria, porque está perdendo coisas do mundo, agora você fica nostálgico. Ai, eu estou perdendo isso, estou ressentido que estou perdendo. Esse Acã não quis perder, o que, que ele guardou? Ele guardou cunha de ouro, ele pegou uma capa babilônica. Aqui descreve. Então, amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e casa a casa, que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado fogo? Será queimado a fogo? Ele, tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, as tribos de Judá foi tomada. Aí selecionou uma tribo, tribo de Judá. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Viu, irmão? A atitude de Deus, você tem que entender uma coisa. Deus toma uma atitude mais dramática quando você não confessa voluntariamente. Quando confessa voluntariamente, a atitude de Deus vai ser um pouco mais branda. Mas quando a pessoa não confessa e fica segurando e fica no meio da congregação, a atitude de Deus vai ser mais dramática, vai ser um juízo mais sério. Então você tem que tomar cuidado. Pecou, corra confessar, chama um irmão, dois irmãos. Irmãos, eu estou nessa luta. É bom não pecar, não peça socorro antes. Ligue, irmão, estou sendo tentado, me ajuda, ora por mim. E tem alguns irmãos que ouve a confissão, mas não curam a vida da pessoa, e deixa ela ali. Chame alguém que você saiba que vai realmente ajudar a curar definitivamente aquela pessoa. Não seja padrinho dela. Tem irmãos que são padrinhos, esconde o pecado dos outros, até dos filhos. São bons padrinhos, né? Não ajuda a libertar o filho. Apadrinhar não vai dar nada. Ele vai continuar preso na mão do diabo. Paramos aí no Acã, filho meu, peço da glória ao Senhor. Verso 19. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Muito que bem, né? Muitos estão cobiçando a capa babilônica, tome cuidado. E 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. A cobiça. A cobiça é um pecado terrível, irmãos, que nos leva à queda. A cobiça está lá entre os 5 pecados que levaram o povo de Israel a cair no meio do caminho. Capítulo 10, 1 Coríntios. Mas não abra agora, depois você vai ler. Leia em casa. 1 Coríntios capítulo 10. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que turbaste? porque nos turbaste, o Senhor te turbará nesse dia. E todo Israel apedrejou com pedras e queimaram a fogo e apedrejaram com pedras. Hoje não ocorre isso mais. Hoje você tem a oportunidade. Sabe por que não ocorre hoje apedrejamento? Porque na época da lei, Cristo não estava perante a face de Deus com o sangue dele mesmo. Hoje ele está. Você não precisa ser apedrejado. Você precisa hoje alcançar a misericórdia de Deus confessando. E aí o povo de Deus vai te abençoar ao invés de te apedrejar. Amém, irmãos? É isto. Veja quão grande é a graça de Deus. Veja quão grande é a misericórdia de Deus. Sabe por que Deus não se ira contra nós? Porque há um filho que foi sacrificado por nós, está na face de Deus. Ele encobre todos nós. Nós estamos encobertos em Cristo, escondido com Cristo em Deus. Deus não vê a gente, Deus vê o seu filho. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Irmão, não brinque com fogo, não abra portas, janelas de pornografia. Irmão, quando você estiver trabalhando no computador, trabalhe orando se você tem tentação nessa área. Trabalhe orando no Espírito. Fique orando. Senhor Jesus, mantém tua comunhão no Espírito comigo. Guarda minha alma nesse momento, Senhor. Eu tenho que estar aqui, mas o Senhor está comigo. Tenha essa consciência. O Senhor está com você na plena comunhão. Então ande no Espírito. Fique no Espírito de oração, agradecendo a Deus. Se a tentação for muito forte, saia, deixa o trabalho ali. Vai num lugar fora, vai orar. Se retire do lugar, a Bíblia diz, fugir da prostituição. Está ali no computador, de repente vem uma janelinha que abre para você acessar, você é tentado. Então faz o seguinte, fuja da tentação como Josué. Sai da sala, vou tomar um copo d'água. Sai. Sai, depois volta, debaixo da cobertura do Senhor, em oração, já fugiu da tentação. Amém. Tem que fazer isto, irmão. Para você não ser tentado, para você não cair nela. Tentado todos nós somos, mas cair nós podemos pedir misericórdia ao Senhor para não cair. Chega ao trono da graça no tempo oportuno. Amém? Mantenha a tua oração constante, contínua diante de Deus. Né? Amém. Irmão, antes de tomar ceia, faça profundamente aí uma apresentação do teu coração perante Jesus, perante o Senhor, perante o Espírito, para que você tome a ceia realmente com o corpo lavado, com água limpa, a consciência purificada pelo sangue precioso de Jesus. E olha, tome resolução, jovens, tome resolução. Com quem está se relacionando no Facebook, tome resolução, atitudes sérias na tua vida. É uma ferramenta que está sendo usada violentamente para construção da sodomia, do sexo, da depravação. Tome cuidado. Amém.